debate das 10.
Muito bem, os vereadores aqui no debate, a volta, a retomada dos trabalhos do Legislativo vão retomar em janeiro, em segunda, final, acabando de janeiro, agora primeira, segunda de fevereiro, a Câmara já se reúne, é o que confirma aqui o presidente da Casa, Igor Samariano, Igor Franklin, Augusto e Zé Negão, debatem conosco projetos, o que a Câmara tá esperando para esse ano, que também é ano eleitoral. Igor, bom dia, como é que está a expectativa para a retomada dos trabalhos depois desse recesso? Tem muita coisa já na pauta para a primeira sessão, segunda, ou vocês estão ainda aguardando temas que poderão surgir segunda-feira nessa sessão? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajéú, a Tito, Michele, bom dia aos amigos vereadores Zé Negão, Augusto Martins e Franklin Nazário. Nil, a gente aguarda o início do trabalho do Legislativo na próxima segunda-feira, às 20 horas teremos a nossa primeira sessão do ano, e agora o ano inteiro a Câmara não tem mais aquele recesso do meio do ano, a gente começa em fevereiro e só termina em dezembro. A gente já tem alguns projetos que estão sendo colocados, que vão entrar em pauta na primeira sessão, de alguns vereadores. Projetos também do Poder Legislativo em relação a reajuste dos funcionários do Poder Legislativo, de modo que essa primeira sessão sempre é uma sessão bastante demorada, porque a gente também faz a leitura das correspondências que são enviadas à Câmara de Vereadores, correspondências que tratam do recebimento de recursos por parte do município, através do governo federal. Então, a gente está bastante otimista de que esse ano será um ano muito proveitoso e que a Câmara também vai fazer um desempenho muito positivo, defendendo o interesse do povo de Afogados da Ingazeira.
Bom, vai ter polêmica nessa primeira sessão já, porque o ano terminou com aquela história do projeto de saneamento enviado para o Legislativo, que seria devolvido. Estou dando só um exemplo, de um assunto que deu muito caldo.
Foi devolvido, e houve um acerto de que, após o início da cobrança dessa taxa, o projeto poderia voltar a ser discutido no Poder Legislativo, mas me parece que a taxa de saneamento ainda não está sendo cobrada, então eu acredito que o projeto não deve ser reenviado no primeiro momento para a Casa Legislativa, visto que isso foi o que foi acertado com a Compesa, Porque o grande receio dos vereadores e da Câmara como um todo é que uma obra que não está 100% funcionando possa taxar, a população do nosso município. A gente, de fato, não sabe como está o andamento do funcionamento dessa obra. A gente tem o receio de que essa cobrança possa ser penosa, para a população, porque a obra a gente não sabe se está funcionando, se vai funcionar a contento ou não. Então, assim, mas como já existe, uma lei que prevê a cobrança da taxa, a Compesa pode taxar e pode cobrar isso a qualquer momento, vai depender aí da sua gerência, e após esse funcionamento, que a Câmara vê se de fato a obra está funcionando a contento, se a demanda de reclamações e como é que está sendo conduzido esse processo, é que a Câmara vai voltar a discutir esse projeto.
Augusto, tem assunto, já tem tema para pauta da primeira sessão que você vai apresentar? Como é que está a expectativa para a retomada desses trabalhos?
Bom dia, Nil Júnior, Michele, Tito, meus colegas vereadores, o presidente Igor, os vereadores Zé Negão e Franklin Nazário, amigos e amigas, ouvintes da Pajeú, do campo e da cidade, um grande abraço, uma alegria estar aqui de volta. Olha, Nil, a expectativa sempre é positiva de retomada dos trabalhos após o primeiro ano dessa nova legislatura, onde eu disse aqui no final do ano que fazia uma avaliação positiva dos trabalhos, porque vem sempre aquela questão, o papel do vereador, o que é que um vereador faz, qual é a produção de um vereador para o município. E eu defendo sempre a tese de que o vereador ele trabalha com leis, é a sua principal função, é colocar no mundo jurídico a produção de leis para o município. E essas leis devem estar a serviço da população e não contra o povo. E nesse sentido houve bastante discussões eu mesmo, e vem a outra questão, ser da base aliada e não ser aliado, né? E às vezes você fica confrontando esse tema, esse assunto, porque chegam projetos que às vezes há interesse do governo de ser aprovado, mas que também o vereador ele tem que analisar de forma bem prudente, mesmo sendo aliado aquele grau do projeto. Eu mesmo fiz um pedido de devolução de um projeto, uma coisa acho que inédita de um vereador aliado de bancada do governo, e fazer um pedido de devolução de um projeto que chegou lá. E eu digo sempre que o vereador, no mínimo, ele tem que ler os projetos, no mínimo, fora o estudo, as alterações, comparações entre um e outro, porque às vezes chega um projeto de lei alterando outra lei, então você tem que pegar a lei anterior e ver o projeto novo para ver o que ela está querendo mudar. E nesse sentido, chegou um projeto fazendo modificações de outra lei já existente. E logo na ementa já tinha uma falha. O projeto se referia a outro, né? O texto era de um, mas a ementa estava fazendo referência a outra lei. Então, se você não lê, ia pagar um mico muito grande por isso. Então, além dessa alteração, eu pedi outras alterações, e por isso eu pedi ao presidente que devolvesse o projeto para as correções. E o presidente atendeu, acatou a sugestão e devolveu o projeto, que foi corrigido. A questão do projeto da Compesa também, eu fui bastante crítico nele, exatamente por isso, porque é que não está pronta a obra. Como é que você já quer cobrar-se de uma coisa que não está pronta? E a qualidade da obra, né? Se a Compesa quiser cobrar, o governo do estado quiser cobrar, tem lei já que a Câmara de 1972 concedeu essa possibilidade, aprovando uma concessão de 50 anos, que vai se vencer em 2022. Então, se a Compesa quiser cobrar essa taxa, ela já tem lei para isso. Agora, com nós, da atual Câmara, não. Teria que ter uma discussão nova, né, atual. E a nossa proposta foi que, no mínimo, esse projeto poderia passar aí por um período de teste, de avaliação, um prazo de carência de um ano, para ver se vai funcionar mesmo. Porque eu tenho certeza, funcionando bem, tratando o esgoto, não jogando o esgoto bruto dentro do rio Pajeú, a população vai pagar satisfeita. Mas pagar de qualquer jeito, sem qualidade, aí não. Então eu defendo um prazo de carência de no mínimo um ano de teste para depois, se tiver tudo ok, começar a cobrar. Então a expectativa nossa é grande e vamos estar sempre defendendo o papel do vereador. Eu acho que esse ano eu vou entrar com uma proposta nova. Eu sou autor de uma lei que o município deve fazer o orçamento participativo. É lei isso. E essa lei, ela não vem sendo colocada em prática. Mas eu sou autor dessa lei que diz que o orçamento no município de Afogados em Gazeira, ele obrigatoriamente deve ser participativo. O que é isso? Ouvir as comunidades rurais e urbanas e colocar um percentual do orçamento para que ele seja praticado de acordo com aquelas demandas que foram selecionadas pelo OP. Tá certo? Então, eu vou começar a discutir isso, porque a Câmara nossa também falhou, e eu disse isso ao presidente, estou dizendo aqui publicamente, porque nós podemos fazer acontecer esse orçamento participativo. Para quando a LDO chegar na Câmara, a gente já na LDO, a gente propôs para a futura LOA, que vem depois, é posterior à LDO, a LOA já vim com as principais reivindicações, as prioridades dos bairros da zona rural. E eu vou propor ao presidente Igor que esse ano a Câmara se antecipe, já comece logo agora em fevereiro, em março, discutir as prioridades para a gente incluir na LOA, né, na Lei Orçamentária Anual, que chega na casa no mês de agosto. Então, foi uma falha que houve. Eu fiz uma avaliação em alguns blogs nesse sentido e quero corrigir essa falha que houve, tanto do Legislativo como do Executivo. E a outra questão são os requerimentos, são a tribuna que a gente usa para diversos assuntos, as atribuições que a Câmara tem, e esperamos e estamos otimistas de que vamos melhorar mais ainda a atuação do Parlamento em Afogados em Gazeira e na região do Pajeú através da COPAP, que tem aí como presidente o Igor, é o novo presidente da COPAP, e que a gente espera que cada vez mais o Legislativo possa ser compreendido pela população o nosso verdadeiro papel.
Zé Negão, e oposição? É a oposição de um homem só, essa de Afogados, né? É, dá para fazer alguma coisa como oposição? Eu estou achando você, no final do ano passado, você estava um opositor mais light, você não estava naquela, digamos, batendo muito, né? Estava numa oposição que muitos chamam de construtiva, até fazendo alguns elogios à gestão. É, como é que vai ser nesse ano eleitoral o papel da oposição de um homem só, mas de um homem grande como você na Câmara de Vereadores? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Prazer é todo meu, bom dia Nil Júnior, bom dia presidente Igor Mariano, vereador Frank, Augusto Martins, Tito Barbosa, Michele Martins, bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Pajaú. É, Nil, a questão é o seguinte, em Afogado, pelo menos no meu conhecimento, eu nunca tinha visto, e nem a população, a oposição tão frágil como ficou aqui em Afogada em Gazeira. E eu sempre disse que isso não era bom para a democracia. Só restou eu, de vereador, com um mandato para representar a oposição aqui, e algumas pessoas que falam que é oposição, mas não é uma oposição que se constrói para fazer um trabalho de fiscalizar, um trabalho com coerência, para fiscalizar, para combater, para defender a população, para ir atrás das coisas para o nosso município e participar junto com a população. É isso que eu digo. Falar que é oposição para vir no rádio ou em algum local dizer que está fazendo isso e aquilo, você tem de mostrar o que é que está fazendo e mostrar onde é que tem de ir buscar. Porque, um exemplo, eu fui eleito sozinho aqui, mas eu estou no campo de oposição, e no campo de oposição eu tenho o deputado estadual Júlio Cavalcante, que eu votei nele, tenho o deputado federal Zeca Cavalcante, são dois irmãos, tem o senador Humberto Costa e tem o senador Armando Monteiro. E eu procuro. Fui 4 ou 5 vezes no gabinete de Humberto Costa atrás de alguma emenda para Afogada em Gazeira. Não consegui, mas fui, fiz meu papel. Fui no gabinete de Júlio Cavalcante, consegui bastante coisa para Afogada em Gazeira. Com Zeca Cavalcante também, bastante coisa para Afogada em Gazeira, através de emenda parlamentar e direto para o município, como através de emenda parlamentar para o Denox e para Codevas, como já foi liberado para Afogada em Gazeira através do deputado Zeca Cavalcante, mais de 1,5 milhão de emenda para construção de pavimentação de ruas, pavimentação para praças. Está saindo agora uma ambulância no valor de R$ 80 mil, uma ambulância boa para o município de Afogado através da Secretaria de Saúde. Tem mais de 1,5 milhão para ser liberado de emenda. Está sendo liberado agora, depois do carnaval, 2 tratores de Araterra. Um vai para o Santo Antônio, e o outro vai para a comunidade de Santiago, para a Associação do Santiago. Isso através de emenda do deputado Zeca Cavalcante. E estamos no aguardo também de um trator, de uma reta escavadeira, que ficou para sair esse ano também, eu não sei qual o período que vai sair. Como também de horas máquina e de vários postos que já foi feito e outros que está sendo liberado através da Codevas com emenda de Zeca Cavalcante. Também posso, através do Denox, emenda do deputado estadual Júlio Cavalcante. Outra ambulância também, que é uma emenda do deputado Júlio Cavalcante, que é uma ambulância que está sendo liberada para os bombeiros civis de Afogada em Gazeira. Por sinal, o deputado já veio, se reuniu com eles, pediu para ele procurar o prefeito, porque tem a questão dos trâmites administrativos, e é uma parceria com o governo do município. E quem tem de dar andamento nessa documentação é a prefeitura do município. Portanto, eles já entraram em contato com o prefeito e o prefeito está agilizando isso aí para que essa emenda, através do deputado Júlio Cavalcante, seja, é agora em fevereiro. Entendeu? Essa documentação estando pronta, eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo e vai vir uma ambulância para os bombeiros civis de Afogadão e Gazeira. E na questão da Câmara, o trabalho que eu estou fazendo lá é um trabalho que é uma oposição, como você diz, sozinho, e eu estou muito light. Mas a questão não é light, a questão é, do jeito que está sendo feito lá, está sendo feito um trabalho em conjunto. Como exemplo, Augusto faz parte da situação, mas o projeto, quando chega lá, nós vamos debater ele. E o que tem de errado, o presidente da casa, através de Mariano, senta com a bancada de situação e, eu, e comigo, né, que eu não tenho bancada, só eu, e nós vamos discutir e ver o que é que tem de melhor para a população, como nesse projeto mesmo da Compesa, que a gente foi para Recife através do presidente da casa, levou todos os vereadores, tanto da situação como me convidou para ir também, uma reunião na Compesa, e naquele momento eu disse lá ao diretor Aldo que primeiro eles procurassem terminar, segundo, ver a questão do valor que iria cobrar, que 80% era um valor muito alto, de acordo até com essa crise que nós vemos passando. E você, um exemplo, paga já uma conta de água, o mínimo é R$40 e pouco, e pagar mais 80% em cima, isso ia atingir várias pessoas, fora o restante da população, e que começasse a cobrar depois que terminasse. Eles querem cobrar por etapa. Terminou, por exemplo, são parece dividido em quatro. Terminou a primeira etapa, eles estão querendo começar a cobrar. E naquele momento eu disse, o que é que precisa da Câmara? Porque já tem a lei que vai até 2022. Mas é porque dentro desse projeto que eles colocaram, eles precisam de mais ajuste, que é um ajuste, que é um termo financeiro para eles. Que eu perguntei, lá está inacabado, tanto dinheiro que foi investido, que se comentou o quê? Mais de 50 milhões. E a questão do saneamento de Afogar, todo mundo sabe que está inacabado. Tem muitos esgotos aí ligados, jogando a céu aberto, e foi o que eu bati mais, que estava errado, e no futuro ia dar problema, como deu. A prova está aí. E além desses problemas que tem, não está 100% resolvido, e querendo cobrar e jogar um projeto desse dentro do...
Bom dia, prazer tê-lo conosco. Franklin já foi, inclusive, presidente da Câmara. Aliás, essa mesa toda formada pelo atual presidente e por ex-presidentes também. Franklin, e no seu caso, como é que está a sua expectativa para a retomada dos trabalhos na próxima segunda? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, presidente Igor, colegas vereadores Edson, Zé Edson e Augusto Martins, amigo Tito e Michele, e ouvintes da Rádio Pajéu, meus sinceros bom dia. Bom, Nil, os colegas já falaram tudo que tínhamos, que tinha para falar, já antecipando algumas matérias que vão entrar em pauta na próxima segunda-feira. E eu queria já iniciar parabenizando não só os colegas que estão aqui, Zé Edson e Augusto, mas também o presidente Igor, pela maneira como foi tratada de forma íntegra e imparcial, né? Não tomou partido, não se manteve neutro nas discussões e só opinando quando necessário. Porque os vereadores tiveram a consciência dos projetos que foram colocados naquela casa de tratar de maneira coletiva. Como o Zé falou, a gente não deixou nenhum vereador de fora das discussões. E essa discussão mais polêmica que eu posso dizer foi a questão do projeto da Compesa, onde a gente já tinha uma lei que nos acobertava de estar esperando o desfazer da empresa Compesa, da nossa empresa Compesa, onde possa estar fazendo seu trabalho e, primeiro, cumprindo com seu papel de colocar de maneira certa os esgotos que estão a céu aberto, colocando de maneira tratada no nosso Rio Pajéu para poder ser cobrado. algumas áreas já vão ser cobradas porque está pronto o trabalho, e outras não porque não está pronto. Então, essa maneira foi a maneira mais correta. Nós conseguimos lutar e baixar essa taxa, que era de 80%, para 40%. Aprovamos o Código Municipal de Saneamento Básico, que 50%, né, Igor? Ficou para 50%. Esse Código Municipal de Saneamento Básico já coberto o nosso município a não perder os recursos que venham para o saneamento do nosso município, e a Compesa vai arcar com a concessão de manter o trabalho sendo feito à população. Eu quero também, Nil, na última sessão do ano de 2017, vários vereadores se pronunciaram, e a gente também não deixou de nos pronunciar, onde deveríamos ter feito, ano passado, o projeto para que o município possa incluir no seu calendário o Janeiro Branco, que já teve discussões aqui nessa rádio, onde o grupo saiu na frente, o grupo Janeiro Branco saiu na frente, já fazendo palestra com as pessoas, cuidando da população, da mente das pessoas. E a gente agora, dia 5, se Deus quiser, todos os vereadores, o presidente e os demais vereadores, vamos assinar junto esse projeto, onde o município possa incluir no seu calendário de saúde também o Janeiro Branco. Já temos o Outubro Rosa e o Novembro Azul, e vamos colocar, se Deus quiser, também o Janeiro Branco, que a Erivânia Barros foi quem nos procurou, junto com a Edgar. Tem muitas pessoas que estão envolvidas, como Desiano Liberal, Maiara Melo, Valéria Vasconcelos, Nisa Mariano, Madalena Manuela Sáter, Mônica Oliveira, Thaís, Lília e a Câmara de Vereadores, que vamos estar presente hoje também à noite, 8 horas da noite, aqui na antiga, famosa Praça do Cuscuz, onde estaremos levando uma palestra boa para todos que estão presentes. Quem puder ir vestido de branco será um prazer, mas aqueles que não tiverem a camisa branca, pode ir de qualquer camisa para escutar nossos palestrantes e também dizer como está a sua mente, para que a gente possa cuidar dessas pessoas, uma vez que as doenças mentais têm sido causadoras de várias pessoas que deixam de viver, que perdem a vontade de viver, e nós vamos lutar para que a gente possa colocar isso no município e tratar mais das pessoas.
Muito bem. Então vamos lá, vamos para as perguntas dos ouvintes. Marciano, Nil, pergunto para os vereadores por que eles não retomam o Câmara nos bairros, né? Porque aí quem vai dizer a prioridade do bairro vão ser os próprios moradores, né? Eles é que sabem onde o sapato aperta. Está perguntando aqui o Marciano Ostentação. Igor, isso pode ser rediscutido pela Câmara?
Queria agradecer a participação do Marciano. Sem dúvida. Eu até na minha primeira fala esqueci, Nil, mas eu queria, assim, só na questão administrativa, pautar alguns assuntos que a gente determinou como prioridade para esse ano, né? Um deles é o Câmara nas escolas. A gente já está com as cartilhas prontas, a gente vai começar a discuti-lo, né, agora, né, no, na volta do recesso escolar, e a gente vai ter uma reunião com a secretária de Educação e definir a melhor forma, né, que é de se discutir isso. Na verdade, o projeto é uma ida da Câmara de Vereadores ou de parte dela, né, para as escolas do nosso município, para a gente discutir com os nossos jovens qual é o papel do vereador, o que é que o vereador faz, o que é que o vereador, qual é a lei que o vereador pode propor, qual é a lei que o vereador não pode propor, né, qual é o papel fundamental do vereador, né, o vereador e o poder executivo, né, para que a gente possa diferenciar isso. Então, esse Câmara nas Escolas é um projeto que, inclusive, a gente já está com as cartilhas prontas, 2.000 cartilhas que serão distribuídas, né, para os vereadores nas escolas da rede municipal. Esse é um projeto. O projeto Câmara nas Escolas é um projeto que foi idealizado pelo então presidente e hoje vereador Augusto Martins, e é um projeto que sempre esteve no nosso interesse. Infelizmente, eu não tenho como tocá-lo, né, hoje pessoalmente, mas fiz inclusive um desafio no plenário aos vereadores de que, existindo uma comissão, né, que possa encabeçar, eu estarei presente, estarei nas discussões. Acho que é um projeto grandioso, importante para o nosso município, e sem sombra de dúvidas contará com o apoio da Câmara de Vereadores da nossa presidência também, né? Então, outro ponto que eu queria, inclusive trazer em primeira mão, a gente na última Sexta-feira teve a empresa vencedora de um pregão, né, o primeiro pregão desse ano, que foi, é uma empresa de fora, daqui, não é daqui de Afogados, que ganhou a proposta para que fosse revista a nossa lei orgânica e o nosso regimento. Então, já existe uma empresa vencedora, ela já vai começar a fazer esse trabalho. Né? Eu espero poder concluir no final dessa minha gestão, mas como é uma lei ampla, né? São duas leis, na verdade, amplas, de uma discussão que ela é enorme, não passa só pela Câmara, tem que passar pela Câmara, pela sociedade. Então, a gente vai começar, vai dar andamento. Já tem a empresa e a gente espera poder, ao final desse ano, ter encaminhamentos nesse sentido, que isso foi um compromisso nosso quando assumimos a presidência. É outro compromisso que assumi, e esse também é uma novidade, mas eu quero, já estou em contato com a assessoria jurídica da Câmara. A gente vai realizar um concurso público ou uma seleção pública. Eu estou vendo a melhor forma, né, o que também gera menos gasto para a Câmara, para a gente poder fazer ainda esse ano, né? E uma terceirização. A gente, na verdade, já tem o portal da transparência, só que, infelizmente, ele não atende todos os requisitos que a gente espera, e que o tribunal espera como avaliação. Já tem uma empresa contratada que está terceirizando esse serviço. Ela já começou, já tem me enviado relatórios, inclusive me enviou ontem alguns relatórios de anos anteriores e desse nosso primeiro ano. Né? Então, essas são as quatro prioridades que a gente vai dar à nossa gestão agora, finalizando esse último ano da nossa gestão. A gente espera poder concluir isso, né? Então, eu espero que Deus me dê paciência e me dê muita saúde e determinação para ir atrás, porque não são projetos fáceis, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar andamento a eles.
Marcelo, diga Marcelo do Ferro Velho.
Bom dia, Nil. Aqui é Marcelo do Ferro Velho. É que eu quero que os vereadores, rapaz, se reúnam, faça que nem Zé Grigão, corra atrás para o engrandecimento de nossa cidade, corra atrás de projeto, de coisa, para ver um benefício da população de Afogados.
Pronto, é o que ele está defendendo aqui. Nil, o Felipe do Sítio Antonico está acompanhando. Essa daqui mandou áudio também, vamos ouvir o que ela está falando.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos aí presentes. E ao amigo Augusto Martins, eu gostaria de saber como é que vai ficar Manuel Francisco com o nome que mudou. Não comunicar os moradores, fomos surpreendidos, como todo mundo sabe, com a nova placa. E ficou para acertar como iria fazer. Porque os moradores não consentiram. Mudar o nome, ficar todos insatisfeitos, e a gente gostaria de saber como é que vai ficar, que colocou uma pedra em cima e ninguém falou mais nada. Então, eu gostaria muito de saber como é que vai ficar, que esse caso foi tratado até com Augusto. Então, me fale alguma coisa, Augusto, por favor. É Mônica, da Manuel Francisco. Muito obrigada e tenha todos um bom dia.
Augusto.
Mônica, realmente, essa rua, originalmente, o primeiro projeto de lei dela era a Rua Manuel Francisco. Houve um outro vereador em uma outra legislatura, que não foi nesta atual, nem na anterior, né, na que encerrou em 2013-2016, foi anterior a esta legislatura, 2013-2016, um outro vereador, atendendo a algum pedido, né, de outra família, fez um novo projeto de lei denominando a Rua Manuel Francisco com outro nome. Isso aí chocou, porque a rua já tinha denominação.
Pois
e eu
é.
Sempre peço
aparentemente,
aos meus colegas,
a comunidade não foi ouvida, né?
Não foi ouvida. Eu sempre peço aos colegas, antes de colocar o nome de uma rua, veja se já tem nome, vá conferir, peço que a Comissão de Justiça e Redação vá lá em loco, né, para poder fazer seu parecer, porque já nessa legislatura agora, já teve choque também. O vereador, às vezes, se acomoda, bota o projeto de lei, se confia, às vezes, lá num papel que tem na prefeitura, que é o cadastro imobiliário, e, às vezes, esse cadastro está desatualizado, muitas vezes desatualizado, aí choca um vereador apresentar no mesmo local, e eu tenho certeza que vai chocar ali para o lado do IEF, que já apresentaram tanto projeto ali, perto do Vianão, perto do IEF, e eu sempre alertando, rapaz, confiram isso, porque vai ter duplicação. E já teve uma perto do IPA ali, que um vereador apresentou, depois o outro lá foi apresentou. Então fica valendo sempre a lei anterior, a última, porque de revoga as disposições em contrário. Então, revoga...
Para trás não vale mais nada.
Não vale mais nada. Então, essa Manuel Francisco está revogada. Eu peço que a comunidade se reúna, marque uma data, que eu estou à disposição para ir conversar com a comunidade, explicar a família que foi homenageada e encontrar outro local para fazer a homenagem a essa anterior. Porque é justo que seja o primeiro nome, né, o nome que já era conhecido, que já era do gosto da população. Inclusive, essa rua Manuel Francisco, ela homenageia o fundador de Afogados em Gazeira. Manuel Francisco foi o fundador de nossa cidade. Então, é justo que permaneça. Agora, para isso, Mônica, temos que fazer uma reunião, ouvir a comunidade. Você marca essa reunião. Eu me disponho aí. Eu acho que todos os colegas sendo convidados irão também. E já falei até com a família. Que a família,
você falou tá, o nome... Isso é tão delicado.
Seu Vavá, né?
Isso, porque a família também tinha intenção de manter no local
que está. Aí Vavá concordou, falei com ele numa
que
boa
não tem, assim. Não tem culpa, no fim das contas,
não tem
que...
culpa da gente encontrar outra rua e fazer a homenagem também a seu Toreba, que é um nome histórico também, é um nome importante para a história de Afogados em Gazeira, seu Toreba. É um nome histórico, foi um dos primeiros proprietários de veículo aqui de Afogados, uma família excelente. Então, vamos encontrar meios para resolver essa polêmica. Essa
e ver situação. Como essa coisa, porque esse projeto foi do Erickson Torres, como faz tempo, né? E aí está gerando esse angu de caroço. É, como é delicada essa questão de ruas? Eu lembro que a gente começou a puxar um assunto desse aqui, foi o debate todinho, só que falta ajustar. Você percebe que falta realmente um confronto aí do que a Câmara diz, do que a Prefeitura diz, do que o legislador vota, que coisa. É, vamos lá, quem mais está falando conosco aqui? O Adeilton Rodrigues está dizendo que quer saber de Augusto. Há pouco tempo postou fotos de monumentos históricos abandonados em outra cidade, quando, na verdade, temos a estação ferroviária, que é exemplo de outras cidades. Em outras cidades, esses espaços foram requalificados como pontos culturais. E também o arquivo municipal, que há muito tempo está para ser inaugurado. Augusto, como historiador e político, se interessa por essas questões em relação a esses projetos, tem muito para engrandecer o município. Está dizendo que viu postagens suas de monumentos abandonados em outra cidade e diz que aqui a estação ferroviária precisa de atenção e também a inauguração do arquivo municipal.
Correto, Adeilton Rodrigues, você está corretíssimo. Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, inclusive também sou autor de leis que tombaram 3 prédios históricos de Afogados: a Cúria Diocesana, os Correios e o Cine Teatro São José. O presidente Iga é autor da lei que tombou o prédio, o antigo prédio da Rádio Pajeú, que hoje é um museu. E precisamos tombar outros, né, outros prédios históricos. Eu defendo isso, inclusive levei essa discussão para o Instituto Histórico e Geográfico do Pajeú e para a COPAP, para que os vereadores se preocupem com a memória da cidade, para a gente tombar esses prédios antigos. Desagrada aos proprietários, mas eles têm que pensar que a gente tem que garantir uma memória da cidade, rapaz, um centro histórico.
E Augusto, muitas dessas medidas ela têm impacto positivo no campo econômico. Vou dar um exemplo. Eu tenho o maior medo, de vez em quando eu noticio no blog, aí pelo caráter regional, Triunfo, por exemplo. Você imagina se aqueles prédios não fossem tombados. Você começa a demolir aquilo ali, você mata a característica turística da cidade histórica e perde visitantes, né? Afogados, aí na época de antes do seu Joãozinho Alves, talvez, aqueles vereadores da época, mais o executivo, deveriam ter se preocupado, por exemplo, em tombar os prédios históricos da Praça Arruda Câmara. Isso. Hoje você vai ter aquele que tem a pizzaria, que já teve algumas alterações no formato original, já era, o que era janela parece virou porta. Tem a casa, acho que a casa do Dr. Lúcio aqui, parece que a fachada é preservada, mas são pouquíssimos
aquela
imóveis.
Outra de seu guardiato,
tem uma,
né?
Mas pouquíssimos. Imagina a gente ter centro histórico preservado com essa praça, essa catedral, que beleza seria para o aspecto turístico, inclusive, né?
Acho que essa proposta, né, eu já vinha pensando nela, a gente fazer de forma coletiva na Câmara.
Não estou nem falando o Coreto, tem o Coreto, né?
O Coreto foi um crime muito grande, deixar derrubar o Coreto na época, né? Não existia essa efervescência da sociedade na época e o coreto foi demolido. Agora, nesse sentido, veja bem, eu... A estação ferroviária, eu não sei por que está havendo esse processo tão lento. Houve um pedido de concessão para o município desde o governo Toton, em 2005.
Que agora é
para
é a parte de feira, que aquilo ali vai ser requalificado, né?
O Instituto Histórico e Geográfico do Pajeú está pedindo um daqueles galpões abandonados para fazer a sua sede. Mas não há nem resposta, né, do domínio daquilo ali. Então, mas vamos insistir. Acho que a estação é um lugar muito bonito, tem que ser preservado, recuperado aqueles prédios ali e dar um tombamento ali para ele, como biblioteca, como museu. Então, Adeilton, vou mexer nisso aí. Pode acreditar que vamos mexer nessa questão da estação. O arquivo público do município já foi aprovado, já é lei, em Afogados em Gazeira, por proposta do Executivo, mas não está funcionando, está parado. Eu tenho cobrado ao secretário Edgar constantemente, porque faz uns 3 anos que está para ser inaugurado e ele está fechado, mas já é lei. Estão esperando uma resposta do governo do Estado para treinamento e funcionamento em conjunto com o Arquivo Público Estadual. Mas não se preocupe. Eu estive agora em Aracaju, descansando lá 3 a 4 dias, e achei interessante. A capital, Aracaju, tem lei de preservação do centro histórico e outra coisa importante. Lá, a capital não se preocupa em crescer de todo jeito. Tem uma lei que regulamenta a altura dos prédios.
Você vai na...
Então, é preservado. O cara não constrói do jeito que quer. E na praia, orla não...
É a Atalaia, é?
É,
a praia. Atalaia. Eu acho que você não descansou, não, porque do hotel que você estava para chegar naquela água daquela praia, porque é tanta areia que você não vê a praia.
É porque houve o afastamento do mar provocado pelo encontro dos rios.
Isso, olha aqui.
E aí o mar se afastou, ficou ali, uma orla enorme.
Ali é 1 quilômetro, acho, você chegar de areia para você chegar na água,
exatamente.
Né? Exatamente. É coisa... não sei como é, você está dizendo descansou, tudo bem. Agora, realmente, tem essa coisa de preservação. Os prédios não podem subir muito naquela orla.
Acho importante, porque você preserva a cidade para o povo e não se preocupando só com crescimento de imobiliário, da parte financeira, né? Então, uma cidade, uma capital linda e preservada.
É, verdade. Pergunta aqui para... Vamos lá. Pergunta aqui para Zé Negão. Com relação a concurso público, a Câmara não se movimenta? Faz muito tempo que teve aqui... Pergunta o ouvinte, não botou nome, telefone final 62. Como é que a Câmara vai acompanhar essa questão, Zé?
Primeiro quero parabenizar, não tem nome aí, né? Sobre a questão do concurso público. Quando ele falou em Câmara, não está falando só no vereador Zé Negão. Está falando no Poder Legislativo. E um exemplo é o que o presidente da Câmara agora falou, que esse ano pretende fazer um concurso, uma pré-eleição, uma seleção para abrir vagas na Câmara do nosso município. Essa questão do concurso do nosso município, do Poder Executivo, eu já cobri aqui várias vezes, eu acho que você é testemunha disso, que estava inserido no plano de governo, tanto do primeiro mandato, como do segundo, do prefeito Zé Patriota. E eu venho cobrando muito, mas só que não depende do Poder Legislativo, porque quem tem o poder de abrir, de colocar concurso, é o Poder Executivo. Nós não temos o poder de cobrar, nós cobramos. Agora,
de executar
não tem. Quem tem de ter essa iniciativa é o Poder Executivo. E eu venho cobrando, como oposição, cobrei nos primeiros 4 anos, e estou cobrando agora também, porque é o que os jovens mais cobram. Por exemplo, você se forma, primeiro grau, segundo grau, até terceiro grau, esperando que abra um concurso para que faça, e ele tem o direito de fazer esse concurso e ter um emprego direto, sem precisar de indicações políticas, para que você vá ganhar seu salário. Portanto, quero parabenizar ele e dizer, da minha parte, eu venho cobrando há muitos anos e vou continuar cobrando.
Antonieta de Barreiros pergunta para a Franklin quais são os projetos para a zona rural. Ela diz, olha, no período da campanha nós somos lembrados. Ela pede que não sejam esquecidos os moradores do campo.
Amiga Antonieta, bom dia, que bom que você está ouvindo.
Os projetos da zona rural, Antônio, sempre é o que nós mais pedimos, é água, é a limpeza dos açudes, dos barreiros, como o velho amigo Zé falou. E a gente está cobrando sempre do município, para que possam, os barreiros, é muito, muito pobre, muito difícil a água nos barreiros, mas a gente está pedindo que o poder executivo tome mais providências e chegue a barreiros e traga mais água. Eu soube que tem um poço marcado aí próximo da escola, do grupo escolar, que diz que tem uma vazão, pode ser que tenha uma vazão muito boa. Então a gente vai lutar para que esse poço seja perfurado e também abrir mais poços nessa comunidade, para que possam sanar essas dificuldades de vocês aí. Estamos lutando e estaremos sempre à disposição de todos aqueles que queiram o nosso trabalho junto ao Executivo.
Eu vou a 5 minutos, para 5 minutos de intervalo. Na sequência, mais perguntas estão chegando. Tem uma pergunta política aqui do Júnior Finfa também, está participando. Daqui a pouco. O debate das 10. Muito bem, a reta final, como eu estava falando aqui com os convidados, vou pedir um pouco mais de objetividade nessa, para ver, porque tem muita pergunta aqui. A Alessandra da Carapuça está pedindo, na verdade, ao Raimundo Lima, para cobrar do prefeito 2 quebra-molas na rua que dá acesso à escola. Não tem nenhum e os motoqueiros não respeitam crianças. A Luciete Almeida pede que cobrem o calçamento da Travessa José de Samaranhão. Ela diz que é de rosca, que não sai, está reclamando aqui. Del da Compesa. Franklin, você vai ser candidato? Ele já vai logo, pergunta logo direto. Você é candidato na próxima eleição a vereador? Você vai disputar a reeleição ou ainda não tem certeza?
Amigo Del, que bom que você está participando também, ouvindo aí na rádio. Del, você sabe que nós temos um compromisso, eu tenho um compromisso com o vereador Vicente, ele me apoiou nessa eleição passada. E claro que se ele for o candidato, a gente fez um compromisso de boca, foi só a palavra, e acho que a gente tem que honrar com nossas palavras. E se ele for candidato, claro que estaremos apoiando ele. E ele não sendo candidato, a gente pode pensar nessa possibilidade de ser novamente candidato. E também, Del, deixar aqui você, prepara aí as canelas, que a gente pode também galgar degraus mais altos, né? A gente pode fazer uma chapa, ou então estar junto com o prefeito, sendo vice ou sendo mesmo candidato a prefeito, quem sabe? A gente tem que galgar novos horizontes. Muito obrigado pela participação.
Acabou de dar a manchete aí para o André. Franklin admite possibilidade de disputar a prefeitura. Andresa Menezes, da Vaca Morta, quer saber se tem projeto para mototáxi. Alguém tem esse assunto tem aparecido lá? Não, né? Em linhas gerais, não. Quem mais aqui gostaria de saber? Isso aqui eu já registrei. Mais um ouvinte perguntando de concurso. Nil, é muito bom ouvir os vereadores debatendo. A Mauricé Ribeiro está na Caiçara, está acompanhando o programa. Uma pergunta do Finfa, né? O Júnior Finfa está fazendo uma pergunta. Vamos ouvir para quem é, se é uma pergunta genérica, o que ele quer saber. De lá, Finfa, bom dia, amigo.
Bom dia, meu Júnior. Bom dia, ouvintes da Pajeú. Bom dia, meus amigos vereadores. Vou fazer uma pergunta plural. Os vereadores Igor, Franklin, Zé Negão e Augusto Martins, neste ano eleitoral, já definiram os candidatos que irão apoiar, considerando que o prefeito patriota não seja candidato a estadual? Uhum. Um abraço, bom dia.
Então a pergunta do FIFA, caso patriota não sendo candidato, quem deverão apoiar? Zé Negão.
Eu já disse aqui. Já disse, antes,
né? Contou com o Júlio Zeca.
Para deputado federal, Zeca Cavalcante, e estadual, Júlio Cavalcante. Só estou no aguardo aí da chapa majoritária, que no finalzinho de março, começo de abril, vamos ter essa definição para ver quem é o nome do candidato das oposições.
Augusto.
Estadual, Aline Mariano, caso ela confirme sua candidatura. E federal, poderei apoiar um candidato do meu partido. Atualmente eu estou no PR, mas não acertei nada. Sempre votei em Gonzaga Patriota, nessas últimas, acho, 4, 5 eleições de federal, Gonzaga, mas minha tendência é apoiar alguém do meu partido e para estadual, a Aline Mariano.
Sebastião Oliveira poderia ser um nome?
Pode ser um nome, mas Eu quero antecipar assim, que não conversei não ainda, com nem ninguém. Com a Aline, nem com o Sebastião, mas há esse indicativo.
Franklin?
Nil, eu também estou no aguardo da decisão do prefeito, né? Se ele vai ser candidato ou não, e eu não tenho nada fechado ainda com nenhum deputado, nem conversei com nenhum deputado ainda.
Uhum. Igor?
Estadual Aline e federal eu devo votar em alguém do meu partido, mas não tenho um nome fechado ainda.
O André está conversando?
É uma possibilidade. Eu não conversei ainda com o André sobre eleição, entendeu? Mas ele é um amigo, é o presidente do nosso partido e eu acredito que em algum momento a gente vai ter essa conversa e aí a gente vai ver se vai caminhar junto ou não.
Tem uma coisa interessante, hein, André? Ele manda cartão para as pessoas no dia do aniversário. Eu recebo quando o meu aniversário pega a data.
Ele é um parlamentar. E a dificuldade, assim, os vereadores estão aqui sabendo, a gente muitas vezes vota em alguém que, para você falar depois, é difícil.
Esquece,
André é um cara extremamente acessível nesse sentido.
Diga lá, senhora, a amiga no zap.
Bom dia, Nil. Eu queria ter uma informação, saber uma informação dos vereadores, porque uns funcionários que entrou na justiça receberam os quinquênios e outros que entrou na justiça não recebeu. E quem não entrou na justiça também não recebeu. Aí eu queria uma informação dos vereadores, porque uns recebeu e outros não. E queria saber sobre o reajuste dos funcionários, se é agora em janeiro ou agora em fevereiro. Aldenice.
Aldenice, ela já responde na pergunta, alguma parte, né? Se ela diz que quem recebeu, quem entrou na justiça é porque uma determinação judicial, né? É importante que quem não entrou percebendo esse direito, que entre também. Agora, no caso do reajuste, alguém tem alguma informação junto à prefeitura? Como é que essa questão da política salarial para esse ano?
Augusto? Olha, o reajuste salarial dos funcionários do Executivo é uma pauta que compete exclusivamente ao chefe do Poder Executivo. Para isso, ele tem que fazer as planilhas, saber se o reajuste pode ser dado, qual é o percentual, porque não pode ultrapassar os 54% determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, muitas vezes, o gestor ele se vê nessa encruzilhada. Ele quer dar o aumento, mas devido ao número de servidores, dependendo do percentual, não pode fazer aquele percentual, senão vai ultrapassar. Uma das formas encontradas pelos gestores, muitas vezes, é a terceirização para poder não deixar de praticar alguns serviços essenciais, como vigilância, limpeza pública, porque aí você consegue equacionar essa questão do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que nós da Câmara podemos fazer é cobrar o Executivo, que manda o reajuste. Isso nós temos feito, desde todos os anos a gente cobra, inclusive os servidores comissionados, que também trabalham e trabalham muito, eles estão sem reajuste desde 2009. O último reajuste, o segundo escalão, do adjunto para baixo, estão com os salários de 2009. Né? E os efetivos, geralmente o prefeito ele faz o reajuste do salário mínimo, né? O complemento do salário mínimo. Sempre tem acompanhado essa política salarial do percentual do salário mínimo. Isso ele fez já em alguns momentos. Acho que no último reajuste do ano anterior não foi enviado à Câmara. E a gente pode, amiga aí, Aldenice, fazer essa solicitação, mas é uma pauta, uma matéria financeira que compete exclusivamente ao Poder Executivo. E a Câmara só tem o poder de votar se o projeto for para a Câmara. A gente não pode trabalhar, legislar sobre essa matéria aí.
Diga lá você no zap.
Oi, Nil. Aqui é Neide Gomes. Bom dia. Ô, meu filho, é que eu queria saber de Igor, como presidente da Câmara, porque o meu projeto de uma rua sendo pavimentada foi aprovada pelos vereadores, pela Câmara, no caso, e o prefeito viu o projeto, provavelmente, eu não sei se ele mandou alguém ir lá, e não foi aprovada já faz uns 2 anos. Ele disse que poderia ser um asfalto e até agora nada. Se você vê a calamidade que está na minha rua, é de fazer até medo andar a pé, imagine de carro. Por gentileza, Nil Júnior, já mandei não sei quantas vezes foto, áudio. Fala por a gente, por favor. Eu sou da rua Severino Rodrigues. É um dos nomes dela. Ali atrás da igreja do São Brás, a terceira rua à esquerda. Por gentileza, seja a nossa voz. Muito obrigada e um bom dia.
Bom dia, obrigado, Igor.
Aproveitando, já vou responder a Neide e vou responder também a Luciete Almeida, lá em relação à travessa José de Samaranhão, que são idênticos os casos, né? A travessa José de Samaranhão, lá na Rua Nova, eu recorde, já foi enviado 4 abaixo-assinados para o Poder Executivo, né? E eu participei de todos os 4, né? Uma vez eu pedi com o vereador Cícero Miguel, depois eu pedi com o vereador Cícero Miguel e com o vereador Luiz Besourão, depois a gente pediu, se não me falha a memória, ainda com o vereador Raimundo Lima. Então, assim, a Câmara faz um pedido. Quem pode executar, né, esse pedido que a Câmara faz é o Poder Executivo. E quem define, né, a rua que vai ser executada ou a rua que vai ser calçada é o prefeito do município. O que é que a gente orienta a população? Faça o abaixo-assinado, a gente apresenta o projeto, o requerimento na Câmara, solicitando ao prefeito que atenda a demanda da população, né, e que a própria população também cobre do prefeito. Porque o vereador, em relação, e essa rua de Neide, também a Severino Rodrigues, também já tem requerimento aprovado na Câmara. Então, assim, são 2 ruas que os vereadores já pediram ao prefeito. É, então, quem tem poder de decidir qual é a rua que vai ser calçada e de executar a obra é o prefeito do município. Infelizmente, isso não compete aos vereadores, né? Mas a Câmara tem pedido e tem cobrado do prefeito nesse sentido.
Augusto, a rua Mestre Quitério, bairro São Sebastião. O Fernando quer saber se houve alguma mudança no nome dessa rua.
Não. Inclusive, assim, eu fiz uma pesquisa através dos servidores da Câmara, na minha gestão 2013-2014. O arquivo da Câmara, as leis são de 85 para cá, porque antes disso houve problema de cupim, de chuva, e houve uma perca, infelizmente, do arquivo da Câmara de Vereadores. Então, o que eu pude resgatar de 85 para cá, de nome de ruas, de prédios públicos, está num livro. Inclusive, estou preparando uma segunda edição para atualizar. E nós vamos ter de 85 para cá todos os nomes de lei aprovados pela Câmara. Aí nós temos Manuel Borba, Rio Branco, Gustavo Fittipaldi, Henrique Dias, Senador Paulo Guerra, Mestre Quitério, Dário Macena. Todas essas ruas não encontramos a lei que aprovou, mas com certeza foram aprovadas pelos vereadores, na época Expedito Araújo, meu pai Gastão Cerquinha, seu Zé Daca e muitos outros, né, da época. Então, essas, já, eu acredito assim, já são consolidadas, mesmo sem achar o número da lei, mas um Arthur Padilha, um Manuel Boba, um Henrique Dias, uma Gustavo Fittipaldi. Então, são ruas já consolidadas. A nossa orientação é que as placas sejam colocadas, mesmo sem o número da lei, porque já são nomes consolidados, que não foram encontrados no arquivo da nossa Câmara de Vereadores, e não sofreram alteração essas ruas a que o amigo se refere aí.
O Zé Antônio da Ponte faz uma pergunta. Ele diz que o cenário político hoje favorece Zé Negão, com Armando liderando pesquisa. Como é que você analisa esse cenário? E como é que você analisa, ele está puxando um debate da última eleição. Ele diz, o Tonho da Ponte, que teria havido perseguição de patriota na última eleição, perseguição política. Como é que você avalia isso e se concorda que o cenário político lhe favorece hoje?
Amigo Tonho, a questão da última eleição, todo mundo sabe que foi todos contra mim. A população viu isso aí. Eu tive, em primeiro lugar, o apoio de Deus, minha família e os amigos que confiaram mais um mandato em mim. Mas todo mundo sabe que trabalharam mesmo para que eu não me elegesse de jeito nenhum. Foi uma perseguição grande por parte de todos, mas graças a Deus saí fora. E sobre a questão de favorecer, Toninho, está cedo. A campanha nem começou ainda, então decidindo quem vai ser o candidato da oposição, Paulo Crama é um pré-candidato. A pesquisa melhorou mais para doutor Armando, mas ainda está longe. Vamos aguardar e, com fé em Deus, se porventura der tudo certo, doutor Armando for governador, logicamente que vai melhorar muito. E eu não digo para mim, porque eu penso no município de Afogados. Eu sei ter governador, eu já corro atrás e consigo as coisas para Afogados. Doutor Armando eleito, com a amizade que eu tenho com ele, fui coordenador de campanha na eleição passada, com a amizade que Zeca Cavalcante tem, que são amigos íntimos, pessoal, Júlio, vai fortalecer o meu nome. E graças a Deus vai melhorar, mas ainda está longe. Entendeu? A outra eleição, o doutor Armando partiu na frente na pesquisa, aconteceu aquela tragédia, Eduardo faleceu, e doutor Armando acabou perdendo a eleição. Esse momento é um momento diferente, porque naquela eleição só tinha doutor Armando de oposição. Hoje se criou uma frente de oposição, como todos sabem aí. Tem João Lira Neto, ex-governador, Joaquim Francisco, ex-governador, Roberto Magalhães, ex-governador, o senador Fernando Bezerra Coelho, que era do PSB, o ministro Fernando Filho, que era do PSB, o ex-ministro Bruno Araújo, o ministro Mendonça, também ex-governador, vários prefeitos da zona metropolitana, como se comenta, Lula Cabral, o prefeito de Olinda, Lula Cabral do Cabo, o prefeito de Ipojuca, que é ligado a doutor Armando, o prefeito de São Lourenço, de Camaragibe, Caruaru, Petrolina, Salgueiro, e daí por diante, né? Fora a questão também do lançamento de Marília Reis, que ninguém sabe se essa candidatura vai até o fim e ela vai ser candidata. Portanto, eu digo que está longe. Mas hoje o nome de doutor Armando é mais forte do que na eleição passada, porque não só é doutor Armando. Hoje é uma conjuntura de força que estão unidos na oposição em Pernambuco.
Bom, eu estou com o tempo estourado, só registrar aqui que Daniel está dizendo que a obra lá no PPP parou, está cobrando irresponsáveis. Laerte, de São Francisco, também reclamando de falta de concurso público. Diz que tem muita gente há vários anos no governo e outras não têm a mesma chance de conseguir oportunidade. Edna cobra também atenção para o piso dos professores. Shirley, no São Francisco, né, pergunta sobre projeto para aumento de salas de aula da Geraldo Cipriano. Diz que é importante que se evite que as crianças se locomovam para o centro tecnológico. Estelita Caldas cobra o asfalto, a continuidade do asfalto da Gustavo Fittipaldi. São demandas, muitas demandas aqui no plano executivo. De áudios aqui, vamos ouvir rapidinho só para fechar. Diga lá você.
Bom dia, Neil Júnior. Bom dia a todos os vereadores presentes e todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Aqui quem fala é Marcos Alan Patriota. Eu queria saber sobre essas ruas aqui do São Brás que faltam ser calçadas.
Sim. Calçamento para o São Brás. Essa daqui, diga o que, é que ela quer falar.
Bom dia, aqui é Socorro Santos, de Carnaúba dos Santos. Eu queria saber também dos vereadores, porque sobre o aumento dos funcionários, porque já está tendo dois...
É mais do mesmo aqui do que o ouvinte já falou, o Igor já respondeu, você...
Ninho, bom dia para todos aí presentes. Ninho, quero perguntar para Augusto Martins, se Patriota for candidato a deputado, por que Augusto Martins não se candidata a prefeito? Tenha um bom dia para todos.
Bom dia. Aqui os nomes de ruas são aprovados, mas os órgãos como CELP, Compes e a Prefeitura não atualizam, aí está um entrave. Vamos fazer um debate só sobre nome de rua, né? Augusto, qual a pergunta mais específica para você partir dessa ouvinte? Anuncie logo que você é candidato a prefeito para encerrar o debate. Ser você e Franklin está dizendo que vai ser também.
Recorrente, há muitos anos que o pessoal questiona por que você não foi candidato a prefeito ainda, se você tem o conhecimento dos problemas de Afogados. Já mostrou sua capacidade administrativa quando foi vice, quando assumiu, foi prefeito por 100 dias, presidente de Câmara duas vezes. Tem uma história, né? Tem um trabalho. Eu acho que é o momento, é a conjuntura política, as condições de cada eleição. E até o momento eu ainda não vi chegar essa condição. Muitas vezes a gente tem que buscar essa condição, tem que ser ousado, né? E eu acho que não houve ainda esses momentos. Mas a vida continua. Hoje eu estou focado no trabalho de ser um vereador atuante, um vereador como se fosse um iniciante. Meu entusiasmo é esse, de fazer o melhor. E a vida vai mostrando a gente os caminhos e os momentos.
Bom, aliás, eu estou aqui com 4 potenciais candidatos a prefeito. Se eleição de 2018, primeiro, Zé, tu está dizendo que vai, ainda tem tempo, mas acho que está tão pertinho essa eleição de 18 e a gente já está falando em 20, né? Mas essa eleição de 20, ela está na minha cabeça ainda tão indefinido o quadro que vai ter muito japonês aí, viu? Assim, você tem muitos nomes aí cotados, eu estou com 4 deles aqui na mesa. Eu quero agradecer aos vereadores e dizer que a gente vai continuar debatendo, né? A Rosilda está parabenizando o Zé Negão pela questão da posição em relação à taxa de saneamentos, que é um absurdo, é roubar a população. Acho que registrei o que foi possível. O Elias quer saber sobre asfalto de Bitiranga, pedindo para que os vereadores acompanhem também, o Elias Raimundo. E a gente vai continuar conversando, eu já estou com o tempo estourado, mas quero agradecer muito a Igor, Franklin, Augusto, Zé, que estiveram no debate de hoje. O debate das